pedagógico, os pesquisadores, pelo menos os ouvidos, né, pela reportagem, faz sentido que isso prejudica o aluno?
Eu tenho absoluta certeza, Júnior. Eu até, engraçado, na hora que eu li na pauta aqui, eu fiz uma associação livre rápida aqui, um momento que se discute a redução da escala de trabalho, né, 6x1, e a gente entender que a escola passou por um momento de transformação muito grande. Os currículos e as grades escolares foram sendo acrescidos de disciplinas, muitas delas até questionáveis, eu acredito, do ponto de vista do plano pedagógico, e levaram para essa situação em que o aluno sai de casa hoje, muitas vezes para ficar na escola até o dia inteiro. Então ele é submetido a uma bomba, né, um bombardeio de informações, e ainda leva tarefas para casa, ou seja, então ele acaba sendo sufocado pelo ambiente escolar muitas vezes, e isso interfere direto no rendimento. Aí você chega no momento de lazer, e você falou aí, antigamente, Júnior, você é mais novo que eu, mas no meu tempo, mês de julho não se falava em aula. Era o mês inteiro, de 1º a 31 de julho. E as férias do fim de ano começavam no início de dezembro e iam até o final de janeiro. A gente só voltava em fevereiro. Então ali você tinha um tempo para convivência familiar, tinha um tempo para convivência social. Os amigos, né? A gente ficava com saudade da escola, porque demorávamos a voltar. Hoje, você dá uma saidinha ali, logo que você assusta. Uma semana depois você está voltando. Você nem deu conta de fazer tudo que tinha que fazer no semestre anterior. E você já transmitiu essa carga exacerbada, no meu ponto de vista. Então acho que isso tem um reflexo político da coisa. Por quê? O reflexo político, cada vez que assume uma administração pública, seja municipal, estadual e até federal, impõe-se ritmos para a educação, como eu estava falando, de disciplinas que nem sempre são tão necessárias. Uhum. Talvez elas pudessem ser facultativas, mas não, põe-se ali para poder atender grupos de interesse, né? Inclusive de formação profissional. Verdade. A gente sabe que o estágio, por exemplo, estudante, eu durante o tempo de formação universitária, 22 anos em formação universitária, pós-graduação, a gente sabe como é difícil um aluno hoje de graduação concluir um TCC, trabalho de conclusão de curso. Ele vive uma neura por 2 anos, ali, nos 2 anos finais do curso, ele fica atrás do orientador, ele fica atrás de pesquisa, porque ele vai ser cobrado e muito. Aí chega o momento dele ter o lazer, de ter as férias, repousar o corpo. Ele é submetido aí a uma volta apressada aí por causa da burocracia do boletim escolar, do calendário, né?
Doutor Guilherme, faz sentido a fala de que isso atrapalha a saúde mental das crianças e de professores?
Acho que sim.
Descanso menor?
Realmente, né? O período de férias é um período de recarga, de reabastecimento do cérebro, né? É um período que você descansa, você desacelera. Então, enquanto as crianças estão estudando, elas estão sendo pressionadas, cobradas, os professores também tem uma série de fatores ali da dinâmica, da correria, né? A direção cobra, as aulas têm que ser dadas, as provas têm que ser aplicadas, e você tem todo esse ritmo frenético, e quando você coloca o período de férias, é com planejamento de você desacelerar, relaxar e recarregar a bateria. Quando você reduz isso, super priorizando o cumprimento de dias letivos e de disciplinas e de cargo horário e tudo, você coloca em risco essa questão. Agora, eu sinceramente acho que isso é menos impactante do que o quanto, por exemplo, o trânsito, a mobilidade urbana tira o tempo de convivência das famílias, o quanto o acesso e uso excessivo de celulares estão prejudicando as crianças. Eu acho que a grande questão, isso está tendo mais impacto e está sendo mais falado agora, porque já está todo mundo no limite, tá todo mundo tão acelerado e consumido e ansioso pelo celular, pela internet, pela sobrecarga de informações, pela falta de tempo de convívio, de afetividade, de confraternização, que você, hoje, quando você tira uma semaninha, você já é a gota d'água para você desequilibrar a família, a estrutura, o bem-estar das crianças, que correm ter mais risco de transtorno de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima pela queda do rendimento. Mas a coisa tem que ser olhada num espectro mais amplo para você entender que o que a gente está precisando é reajustar a vida das famílias como um todo. Porque está todo mundo consumido, esgotado, e a gente está cada vez mais apertando o pescoço. Isso não funciona. Vai chegar uma hora que o desequilíbrio e a saúde mental vai realmente pro ralo e a sociedade vai entrar, né, num caos emocional, no caos afetivo, que é o que a gente está vendo aí, cada vez mais consultórios psiquiátricos cheios e as pessoas. Isso quando a gente tem organização para poder falar de escala escolar e anos letivos. Porque o que a gente tem visto é muita greve e muita família que tinha planejado viagem, o descanso sendo desestruturado. Ela não tem tempo. Gente, essas greves escolares são crime, cara. Não tem tempo de planejar viagem, não tem tempo de organizar o trabalho com o convívio com os filhos. É um caos geral, agora você não sabe com quem deixar a criança, a escola não tem onde ficar. Então, assim, tudo tem que ser olhado de uma maneira muito ampla. Chegou o limite, e se isso não for olhado, a sociedade vai desmoronar.
Posso acordar ou não? Já que vocês estão concordando,
claro,
demais.
Claro.
Eu não sei, sabe? Eu acho que o problema não tá. É, antes era 15 dias, hoje são 10 dias, ou antes era 20 dias, agora eram 10 dias. Enfim, o problema não é de diminuição do mês de julho, porque lá no final do ano as férias são maiores, né? Para ali no meio de dezembro, vai voltar quase lá em fevereiro.
Uhum.
É quase um mês e meio de férias. É, me parece, e me desculpe, eu amo os professores, tá, gente? Mas me desculpe, mais uma briga aqui dos professores para descansar mais um pouquinho do que uma briga dos próprios alunos e a questão de saúde mental. De verdade, assim, eu olho para essa situação de forma muito tranquila dessa forma. Porque o que acho que está afetando a saúde mental das crianças não é ficar menos dias no mês de julho de descanso. Meu problema é o pai que coloca a criança para fazer judô de manhã, fazer inglês no meio do manhã e depois ela vai pra escola, depois ela volta, ela vai pro futebol. Sabe essas agendas malucas de hoje em dia? Eu acho que isso sim, que é agenda de... Que nem um CEO de uma empresa tem agenda tão lotada quanto tem os meninos hoje em dia. Eu acho que esse, pra mim, é um grande problema. O descanso um pouco menor ali, de verdade, na vida real é assim, né? Na vida real é assim. O trabalhador, Júnior Moreira, ele tem um mês só de férias no ano. Por que que os outros têm que ter 2 meses, sabe assim? Eu estou fazendo um contraponto mesmo, mas é o advogado do diabo aqui para vocês.
É verdade, mas eu vejo a sua preocupação assim, então, mas eu vou te falar uma coisa. Como pai de aluno, você é pai de crianças em idade tenra.
Uhum.
Eles não estão na idade do nível médio e nem no nível superior. Você pode ver a loucura que é. Aliás, os seus já estão enfrentando isso, já estão rotina.
Sim.
Porque a gente vê crianças aí que até em função do que o doutor Guilherme falou, da necessidade dos pais, crianças têm que ficar em escola integral.
Sim.
Então é um dia inteiro. Então o desgaste é muito grande. Eu nem falei dos professores, eu nem puxei essa agulha.
Não, eu puxei.
Eu não puxei a brasa para os professores.
Eu puxei para eles brigar comigo.
Pois é, porque se a gente for falar de professores é outra coisa. E o burnout vai explicar. Porque a gente fala assim, um ano inteiro de trabalho de professor com 2 turnos é uma loucura. Uhum. Né? Eu parei em 2023, no dezembro de 2023, com 40 anos de magistério. Uhum. E eu estava lecionando quando parei em 2 turnos, de manhã e noite.
Uhum.
E advogando à tarde. Então, quer dizer, essa agenda de trânsito que o Guilherme falou, eu saí de casa 5:50 da manhã e voltava meia-noite. E aí você chega em casa meia-noite e fala, amanhã tem que preparar a aula de manhã. Se você não preparou no final de semana, amigo, e aí você perde o final de semana para poder preparar a semana.
Uhum.
E aí você perde as férias de 10 dias em julho para preparar o segundo semestre. Uhum. E as crianças também se veem nisso, as crianças e adolescentes. Eu tô vendo uma turma aí hoje que não tem férias. O Guilherme contou bem, a escola pública parou em greve e aí tiveram que reduzir, estão tendo que compensar as aulas que perderam. Eu cumpri os 200 dias letivos.
Uhum.
E essa turma, como é que fica com a família que tinha comprado aquele pacotinho de viagem?
Não. Esse é um problema que é complicado.
Então,
esse eu não
isso
tenho
estrutura dúvida. Tudo. Então, quer dizer, é uma coisa para poder se tomar de decisão depois de analisar vários pontos do que isso impacta.
Meu ponto é muito mais da reclamação da quantidade de dias, sabe? Eu acho que o povo está meio fraco hoje em dia, assim. Acho que o casto tem que começar a ficar duro mais cedo, sabe? Mas eu sou meio rústico, né? Eu sou meio... Guilherme só olha pra mim, mas assim...
Eu acho assim, gente, o desgaste mental e emocional, ele é diferente do passado.
Uhum.
Né? Eu era chamado de baixinho gordinho na escola e que se dane, seguia em frente, enfrentava o cara e pronto. Hoje em dia... O bullying, ele se tornou digital e frita o aluno. Uhum. Né? A cobrança de metas e a fiscalização digital é muito mais opressora e desgastante. Então, a resiliência está menor. Então, a gente tem que passar e fazer uma nova análise de como que está a dinâmica. E, infelizmente, eu te falo, a geração que está chegando, ela está extremamente ansiosa, desequilibrada. Ela não tem tempo de sintonização afetiva com os pais, de desacelerar, de comer na mesa, de se reintegrar. Então, nesse cenário, eu acho que a questão de você quebrar as férias igual a greve fez é cruel.
Ah, não, da greve
é perverso,
não tenho dúvida.
E de você reduzir dias também impacta.
É porque...
Por causa desse cenário de menor resiliência. É uma nova geração, cara. Se você querer aplicar, igual aqueles pais antigos que querem botar a mesma regra. Não, porque quando eu era pequeno não era assim. Eu já fiz isso e aquilo. Se você aplicar a mesma regra na geração atual, ela não aguenta, cara. Ela pira. Então é engraçado. É outro cenário. Eles são muito mais vulneráveis e a gente tem que adaptar. E às vezes você cobrar demais, você adoece. Você não consegue reequilibrar, eu vejo muito isso no consultório.
Mas eu acho que a cobrança não está aí no pouco de dia, eu acho que a cobrança está no dia a dia, sabe?
Sim,
naquele momento que eu falei, eu acho que esse que está o problema.
Agora, é uma boa, que você até pontuou aí, eu acho até legal, se, por exemplo, se os especialistas estão querendo reduzir isso, por que então não equilibrar as férias de janeiro, por exemplo? Reduz os dias de janeiro e dê 20 dias
Em
julho, 20 dias em janeiro.
Caminho,
eu acho que é um caminho. O que eu acho é assim, descompensa, porque para quem trabalha com a ideia de um ano direto com o trabalhador, eu vou trabalhar um ano para poder ter as férias. Veja que a própria CLT permite que você divida as férias em dois períodos. Você pode fazer essa jogada. Para quê? Para poder usufruir de dois intervalos.
É porque eu acho assim, já tem professor falando comigo, ah, você leva trabalho para casa? Levo. Você leva trabalho para casa, Dulce?
Levo.
Você leva trabalho para casa?
Trabalho para
todo casa. Profissional leva trabalho para casa, gente. Não é só professor. Entendi, então. Mas deixa eu pôr o intervalo, a gente volta já.
Isso aí.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
É o Arraiá que dá jogo, dá vale compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado o Martini na Zé.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira congelada dorsal quilo 6,58. Filé de peito de frango Vivaro, filezinho sassami perdigão congelado bandeja quilo 14,98. Maionese Hellmann 657 gramas 10,90. Peixe filé de tilápia em pó do pescado congelado 800 gramas 29,98.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha dúvidas. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
2h39, bora atualizar o trânsito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipi. Seu caminho importa.
Quem tá comigo lá, hein? Vitor Brandão, boa tarde, Brandão.
Ótima tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Tem alerta para o motorista que segue pelo anel rodoviário. Próximo ao viaduto da Avenida Tereza Cristina, a pista da direita em ambos os sentidos está interditada para medição de faixa. O caminho do motorista apresenta retenções principalmente em direção à Vitória, com fila desde o trevo do bairro Betânia. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
2h40, olha aqui, a prestação do seu veículo está atrasada, aquele financiamento que você fez, cartão de crédito está no rotativo, também está atrasado, crédito consignado está levando seu salário quase que todo. Vambora que a Solução Consultoria vai te ajudar. 2566-2701, 2566-2701. Em alguns casos, em alguns não, 99% dos casos tem juro abusivo nessa história. Se tem juro abusivo, é contra a lei. Sendo contra a lei, você tem direito a ter dinheiro de volta. Quem sabe a sua prestação vai baixar ou ainda você já terminou de pagar o seu contrato e não está sabendo. Então anota o telefone. 2566-2701. 2566-2701. Ligue agora. Tem atendente esperando sua ligação. O cálculo inicial é gratuito para o ouvinte da Itatiaia. 2566-2701. 12h40.
Quem tem comércio em Belo Horizonte sabe que toda ajuda no caixa é bem-vinda. E se aquelas horas mais tranquilas do dia pudessem virar uma renda extra? Com o Amazon Hub Delivery, pequenos empreendedores podem usar a estrutura que já tem para fazer entregas nas proximidades do seu bairro e ganhar até 30 mil reais por ano. Para explicar melhor, quem conta é Felipe Ferreira, líder do programa Amazon Hub Delivery da Amazon no Brasil.
Hoje, os parceiros do programa são empreendimentos diversos: lojas de material de construção, de bebidas, perfumarias, assistências técnicas de celulares, todos gerando renda extra com Amazon Hub Delivery.
Sem investimento inicial e sem precisar ir longe, dá para aproveitar o movimento do bairro e fazer a renda crescer. Esse trem é vantajoso mesmo, não é, Felipe?
Os parceiros podem ganhar até 30 mil reais por ano.
Gostou da ideia? Então faz assim, pesquisa agora no celular por Amazon Hub Delivery. E Hub se escreve H-U-B. Quem sabe essa oportunidade não é o empurrãozinho que faltava pro seu negócio.
Pão de queijo é top food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
2h44 aqui no nosso Chamada Geral. O povo tá me xingando tanto aqui no chat, mas não tem problema não. Pode xingar, daqui a pouquinho eu vou ler, tá? A turma me xingando aqui. Pessoal, tem ouvinte mandando sugestão de tema pra gente debater aqui. Manda um aí, Lucas.
Fala, Júlio. Boa tarde. Aqui é o Roberto de Contagem. Queria que você desse opinião aí sobre essa moçada aí que tá farmando o aura aí. Essa nova onda no Brasil aí. O que que eles acham disso aí? Uma boa tarde aí.
Eu acho que primeiro tem que tentar explicar o que é farmar aura, né? Não sei se todo mundo sabe. Eu lembro que esse papo começou um dia aqui com o professor Francisco Furro. Ele falou assim, me mandou uma mensagem, falou: Júnior, você não tem noção, tem um dialeto novo, né? E ele dá aula, né? Assim, para meninos ali de ensino fundamental e médio.
Uhum.
Pô, tá um negócio, tem uma. Ele trouxe todas as gírias na época. E uma das gírias era o farmar aura, né? Tinha o 6-7, né? Que a gente falou, 6-7, 6-7, né? Depois eu fui entender que o negócio não faz muito sentido, mas tem lá e tal. E o negócio de farmar aura, pelo que eu entendi, e vou tentar reproduzir para vocês aqui, é basicamente farmar, vem do é um verbo, vamos colocar aqui um verbo, que vem do videogame, que é tipo juntar, né? Acumular, né? Então vamos acumular. Aura é como se fosse uma coisa boa, brilho, né? Se eu fiz uma coisa boa, então é juntar coisa boa, eu fiz uma coisa boa. Então, você farmou aura, você fez um negócio legal, deu certo, você tirou onda. Na nossa época, tirou onda, né? Era mais ou menos assim. Então, para todo mundo ficar na mesma página. Bom, o que ele tá pedindo pra gente debater são os campeonatos de farmar aura, né? Inclusive no Instagram da Itatiaia, no arroba Itatiaia Oficial, tem um videozinho lá, porque teve nesse final de semana um campeonato aqui em Belo Horizonte, do tal de farmar aura. Eu acho meio idiota, assim. Um fica de frente pro outro, fica balançando a mão pra cima e pra baixo, outro desce, outro. É uma confusão. De verdade, assim, e eu tô sendo muito sincero com vocês, acho muito idiota. Mas enfim, Que bom que a turma tá saindo pelo menos das telas, né? Eu acho que é um primeiro caminho. Mas, ô Rashid, tendo explicado aqui o que é farmar aura, farme aura aí no seu comentário, fica à vontade.
Você já farmou aura, você já me ofuscou, não tem chance não. Segundo lugar. Ô, Júnior, eu li até, tem uma reportagem da Itatiaia falando de uma prefeitura, salvo engano, de São Paulo, no interior de São Paulo.
Que proibiu, né?
O prefeito proibiu. Né, o campeonato de farmáura que havia sido programado para uma instalação pública. Uhum. Ele falou, não, nós não vamos gastar instalação e dinheiro para poder farmáura, não. Farmáura no meu tempo era outra coisa. Botar os meninos na régua aí. Uhum. Não, mas realmente, a gente vai vendo o seguinte, eu acho que tu tem um nascedor lá naquela coisa do exibicionismo, né? E que a gente tem visto aí do holofote que se atraiu para a internet com essa coisa do like, essa coisa de ser querido, de ter milhões de seguidores, pagar para ter seguidores, como eu tenho visto aí, amigos nossos, né, que estão comprando seguidores aos montes, para poder dizer, eu tenho 1 milhão de seguidores e, portanto, eu agora estou farmando aura. Uhum. E com isso eu estou convertendo likes em dólares, né? Uhum. Porque aí vem a Google, vem mas não sei quem que patrocina, que paga por cada clique que eu tenho, etc. Isso tudo faz muito sentido no mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo irreal, esse mundo praticamente folclórico, né? Eu acho que é um negócio até de realmente tem que ser estudado e está sendo estudado em muitos lugares do mundo, porque a gente está conduzindo essa galera. E agora a gíria, o comportamento, ele vem mudando todo em função de uma realidade virtual. Então a pessoa não está muito preocupada efetivamente com cultura, com conhecimento, com ler bons clássicos, assistir bons filmes. Não, ele quer fazer algo que chame a atenção dos outros e que ele seja tido como um expert, que seja a aura aí é quase que uma alma, né? Uhum. É um brilho em torno dele, onde ele chega. Exato. E aí eu vi esses dias também, alguém colocou aí, um camarada se apresentou no programa desse aí de música, alguém colocou, nossa, uma das melhores vozes do país. Eu falei, gente, o pessoal tem que estudar muita música para poder chegar, comentários aí, porque o menino é um MC, que tem seu talento, tá fazendo sucesso, mas não é uma das melhores vozes, mas só porque ele foi lá e farmou a hora, cantou um hino nacional em ritmo de funk e tal, e farmou a hora. Então eu acho um negócio até deselegante, sabe? Uhum. Com as gerações que nós vamos aí deixando, né, de cultivo, de cultura, eu acho que é até deselegante.
É. O Alan Pass está ouvindo o programa, está vindo para o trabalho, ele falou, lembrou aqui que é o prefeito de Cuiabá. Abílio Brunini, do PL,
aí,
que proibiu
o
campeonato de farmáura.
Farmáura.
Ô Guilherme, e aí?
Ah, eu te digo assim, do ponto de vista da saúde mental, é um processo que tem uma raiz neurobiológica, assim, né? Você vê que pássaros machos, quando querem conquistar as fêmeas, eles farmam aura, você já viu? Eles dançam na frente da passarinha fêmea.
Pavão, né?
Fazendo sucesso. O pavão farma a aura quando ele abre as penas dele. Então é engraçado, existe uma raiz comportamental por trás desse processo. A grande questão é, o ser humano tá andando pra trás, né, cara? A gente tá cada vez usando mais de instinto primitivo, porque a gente tá cada vez mais afetivamente vazio. As tribos estão deterioradas, as pessoas não têm mais uma identidade real de convívio de grupo, vínculo afetivo. Então hoje tudo passa por uma busca de destaque, de status na rede social, de atenção e de uma forma de você cada vez mais depender daquilo para ter um sentido de valor próprio, para ter autoestima, para ter afirmação. E é engraçado, é uma grande consequência, um mecanismo de fuga social da falta de identidade, de valor, de vínculo. Porque o que faz o nosso valor é a nossa posição dentro do nosso grupo, da nossa tribo. Se você não tem mais tribo, agora começa a ter 6-7, todo qualquer coisa que traga algum destaque, alguma forma de identidade, ganha força. Por outro lado, quando a gente não tem isso, você vê outras questões, que é o radicalismo, né? As torcidas violentas, extremas, pelos clubes, o radicalismo político, né? A tribo dos bolsonaristas enfrentando a tribo dos petistas, e as pessoas se matando por uma coisa tão vaga. Então a vida, ela tá perdendo sentido. A plenitude do ser humano tá nos vínculos, nas amizades, em você se preencher com a sua família, comendo na mesa, encontrar as pessoas que você gosta e fazer atividades de grupo. Só que o ser humano tá tão vazio, perdendo isso, que ele tá voltando no tempo para ter essas atitudes abstratas e isoladas. Infelizmente é o que a gente precisa, é o que tem para hoje, mas que a gente tem que repensar o quanto isso realmente é preenchedor e significa algo válido e construtivo para a sociedade, porque tem uma geração crescendo vazia e perdida nesse processo.
Eu tava vendo esse negócio mais uma vez, gente, eu acho muito ridículo, né? Não tem problema nenhum em falar isso, não. Ainda mais quando a gente velho fazendo, né?
Quando tem
as crianças, tudo bem, né?
Isso, né?
Quando é um adulto fazendo, é mais ridículo ainda, né?
Não,
Mas eu tava, quando vocês estavam falando aqui, eu fui anotando algumas coisas que eu lembrei. Vamos ver se todo mundo vai lembrar disso aqui que eu tô falando. Quem é 35 mais vai lembrar. Vocês lembram do Antônio Nunes? A turma dava um tapa na perna? Tinha campeonato disso. Lembra disso ou não?
Não.
Batia na perna fazendo, Antônio Nunes! Pânico. Turma da época do Pânico. Pânico. Tinha até campeonato desse.
Eu lembro do Hoje Não. Você lembra do Hoje Não?
Hoje? Não, é, mas esse é do narrador lá da Globo, Kleber Machado.
Kleber Machado.
Hoje sim, hoje não.
Não, rapaz, Hoje Não era brincadeira que tinha na escola, que você combinava com um amigo. Se você chegasse lá, você podia dar um tapa nele até ele até falar Hoje Não.
Não, era assim. Não, mas eu tô falando assim, do ponto de vista de ser muito semelhante ao Farmar Aura. Uhum. O Antônio Nunes era isso. Tinha um campeonato que batia mais na perna e gritava Antônio Nunes. Lembrei de outra aqui, Dança do Siri, vocês lembram?
Dança do Siri.
Teve campeonato Dança do Siri, eu pra porta, na frente das televisões, fazia aquele movimento com as mãozinhas assim. Lembra Sarrada? Aquele movimento da Sarrada? Também teve vários campeonatos disso. O que que eu quero, aonde que eu quero chegar? Eu tô ouvindo vocês falarem, tudo bem, é ridículo, mas aquilo anteriormente também era ridículo, né? E parece que é só cíclico, sabe? Chega um momento que alguém vai inventar alguma coisa pra alguma turminha fazer isso de algum sentido. Não sei, eu tava ouvindo o professor Francisco Forró falar outro dia sobre isso também no Instagram dele. E ele falou assim, gente, deixa os meninos farmar a hora pra lá, pelo menos eles saíram da tela, né?
Da droga.
Pelo menos foram pra rua fazer algum movimento.
Droga, né?
Tá tudo bem. Agora, isso tudo não deixa de ser ridículo, né? Que é meio ridículo, né? Mas, deixa tu movimentar. 2h52, a gente volta já.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha dúvidas. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Agora 2h55, bora falar de futebol.
Itatiaia Futebol.
Ô, turma, hoje é o Henrique André que tá comigo aqui. Fala, Henrique, como é que você tá? Boa tarde, bom, tudo bem?
Tudo bem. Que alívio pra você que não é o Simões, hein?
Não, fala não.
Vamos ter informação demais aqui hoje, Jojo.
Tem muita coisa, né?
Tem coisa demais pra gente falar.
Então aqui. Tá. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro? Hoje tem jogo, né?
Bora, tem 4 jogos, tá? Destaque aí pra Inter e Flamengo, né? O Inter que vive aquela fase, não só dentro de campo, mas fora. Você viu o que os advogados fizeram ontem, né?
Não.
Ah, dá, negócio usaram do vídeo, o áudio de um perfil de comédia pra defender o zagueiro Vitor Gabriel. Depois se desculparam, mas...
Os colegas Rachid aí,
ó. Ô, gente, é difícil, hein? Mas vai encarar o Flamengo, que tá tentando colar no Palmeiras. E o Palmeiras entra em campo contra o Vitória, né? Tentando se isolar também na liderança. Precisa se reabilitar. Há muito tempo não perdi em casa. Perdeu pro Galo no último final de semana. O Mirassol enfrenta o Remo e o Fluminense enfrenta o Bahia.
Isso tudo Campeonato Brasileiro.
Os 4 jogos de hoje.
O Cruzeiro joga amanhã também pelo Campeonato Brasileiro? O
Cruzeiro joga amanhã às 9:30 lá em Curitiba. Tá? Nossa equipe, inclusive, já viajou para o sul do país, no Couto Pereira. Cruzeiro que perdeu para o Botafogo em casa, é o 11º com 27 pontos e precisa da reabilitação também. E o Cruzeiro hoje pode olhar lá no itatiaesporte.com.br todas as imagens, lançou a camisa 3. E tá gerando uma discussão. Tem gente que gostou, tem gente que não
sempre,
gostou.
Sempre assim, né?
Sempre assim, né,
gente? Sempre assim, não tem jeito, né?
Tem um detalhe amarelo na manga da camisa que tá criando uma certa polêmica. Então.
Entendi.
Mas tem gente que achou linda também.
É, o Atlético não joga nesse meio de semana, né, André?
Não, o Galo joga no sábado, tá? Tinha um jogo contra o Bragantino nesse meio de semana, mas hoje o Bragantino vai entrar em campo pela Copa Sul-Americana, enfrenta o Sporting Cristal do Peru, primeiro jogo 0-0 no Peru, agora o jogo em casa e... Quem passar, enfrenta o Galo nas oitavas de final da Sul-Americana.
Então, o Atlético fica de olho para ver quem vai ser o adversário lá na frente.
Exatamente. O Galo que entra em campo no sábado, enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil. Primeiro jogo das oitavas de final. Esse jogo, 7:30 da noite na Arena MRV. Então, dá um tempo no Campeonato Brasileiro e vai para a competição, né? Buscar o tricampeonato. Galo bicampeão 2014-2021. Agora tem esse desafio em casa contra o Juventude. O Atlético tá vivendo essa novela também. Do volante Fred, né? O Atlético vive essa expectativa, o torcedor também. Ele que está em campo agora pelo Fenerbahçe da Turquia. E a imprensa turca diz, viu, Júnior, que será o último jogo do Fred com a camisa do Fenerbahçe e que será jogador do Atlético. Pelas nossas apurações.
O Fred é o volante, né? Que o Atlético queria tanto?
Exatamente. Cria do Galo, né? 33 Sim. anos. Belo Horizontino, atleticano. Todo jogo que ele vem aqui, ele assiste, sempre que está em BH, melhor dizendo, assiste aos jogos do Atlético. A diretoria diz que é uma situação complicada, tá? Mas eu conversei com o empresário, ele tá lá tentando uma rescisão e quem sabe o Fred pode ser esse reforço tão esperado do torcedor.
Mas quando o jogador quer, né? É meio caminho andado, né?
É, e não é barato não, viu, gente?
Imagino.
É. Esse salarinho de 2, sabe?
Ei,
eita!
É. Aqui, eu fui correndo aqui no itatiaesporte.com.br pra ver a camisa do Cruzeiro, né? É uma camisa num estilo meio retrô, né?
Pelo ela é que branca, com uma golinha.
Ela é branca, tem uma golinha, né? Não tem botão, né? Como se fosse uma camisa polo, mas não tem botão, aqueles 3 botões aqui. Sim. Tem as 3 listas da Adidas em azul, que é o básico,
o escudo,
né?
Fechado.
Agora é só as estrelas, né? Agora tem o escudo fechado, então ela me parece um pouco... A sensação que eu tive é que ela é meio retrô. E na manga, ela tem azul,
lá, a gente tá vendo, quem tá acompanhando
quem tá
no YouTube
tá vendo.
Tá vendo aí.
Ela é branca, tem uma lista azul, uma lista amarela, eu não achei a camisa feia, não, achei ela até arrumadinha.
Eu achei bonita também, mas tá tendo muita discussão.
Eu achei feia, parece Poxa. Frentista do posto BR, cara.
Sério?
Teve gente com amarelazinha amarela na manga.
Camisa de escola municipal também. Tem uma galera fazendo
essas coisas. Não, eu achei a camisa bonita.
Baixa criatividade,
eu acho. Não, eu achei bonito. Geralmente eu gosto das camisas brancas dos clubes, sabe? Eu gosto.
Eu também.
Normalmente eu gosto desse terceiro. Porque eu acho que o terceiro uniforme. É o terceiro, não
é? Esse é o terceiro.
Eu acho que o terceiro uniforme é o espaço pra que faça diferente mesmo, sabe? Pra sair um pouco do normal.
Sim. Gostei.
Mais normal que isso aí?
Me ajuda aí.
Olha o Vascaíno falando.
Isso. Vascaíno.
A sua camisa é branca com a lista atravessada.
É, o cara sujou. Nossa, sou respeito a campanha. Só cinto de
segurança. Vascaíno reclamando da camisa do Cruzeiro. Ô, André, mas é isso, né?
É isso.
Qualquer novidade você volta pra contar?
Volto. Ó, e o América só joga dia 8 de agosto.
Não dá tempo pra gente falar agora.
Os americanos não ficarem bravos com a gente.
O Rashid não ficar bravo.
Aqui, exatamente.
Saiu da lanterna, mas tá 11 pontos do Ceará, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então vai ter que remar bastante aí no América.
Muito, muito. Obrigado, Henrique.
Valeu, Júnior.
Toma, Aline Neves vai atualizar o noticiário, a gente volta já.
Itatiaia. O urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 28 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 30%.
A Polícia Civil deve receber a imprensa agora, a partir das 3 horas da tarde, para dar detalhes da conclusão do inquérito que apurou o caso de Carlos Alberto dos Santos, um senhor de 61 anos, que foi morto a tiros no último dia 14 de julho, na região de Fazenda Saraiva, na zona rural de Betim, na Grande BH. O suspeito do crime é o vizinho dele, o sargento reformado da Marinha, Guilherme Augusto Rodrigues Martins, de 34 anos. Para a polícia, o suspeito alegou que o vizinho invadiu a casa dele e que teria atirado em legítima defesa. Mas imagens de câmera de segurança mostram ele indo até a vítima e atirando. O sargento tinha diagnóstico de esquizofrenia, burnout, psicose e transtorno obsessivo compulsivo e já tinha matado um pastor usando uma espada no Distrito Federal em 2014. O delegado de homicídios de Betim, Otávio Luiz de Carvalho, vai detalhar então daqui a pouco a investigação desse caso e a gente traz mais detalhes ao longo da programação. Repórter Felipe Quinto.
O destaque do trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela Avenida Antônio Carlos em direção à Venda Nova. Antes da barragem da Pampulha, um veículo com pane mecânica interdita parcialmente a pista. O caminho do motorista apresenta retenções com reflexos desde a passagem pelo bairro Liberdade. E acaba de ser liberado o trânsito no anel rodoviário em direção à Vitória. Logo após o trevo do bairro Betânia, um carro com pane mecânica interditava a faixa da esquerda. O veículo foi retirado e agora o caminho do motorista segue sem intercorrências. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula ao pagamento de multa de R$ 15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A decisão, proferida pelo juiz Rony Barros Soares, acatou parcialmente o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo após ação movida pelo partido Missão. Na queixa, questionou-se uma fala de Lula em que pedia votos às candidatas ao Senado Marina Silva, do Rede, e Simone Tebet, do MDB, durante evento de lançamento do programa Move Brasil em 19 de maio deste ano. Além do pagamento da multa baseada no artigo que define os critérios da propaganda eleitoral, também foi determinada a remoção do vídeo do discurso no YouTube.
O Ministério dos Transportes recomendou ao presidente Lula o veto a trechos do projeto que amplia a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário. Segundo a pasta, mudanças incluídas pelo Congresso durante a tramitação da medida provisória fogem do objetivo original da proposta e podem gerar insegurança jurídica. Entre os pontos que o governo quer barrar estão a anistia a multas por descumprimento do piso do frete e o perdão de penalidades relacionadas aos bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. O Ministério também é contra a redução de punições para infrações por excesso de peso no transporte de cargas. Agora vai caber ao presidente Lula decidir se veta ou sanciona o texto aprovado pelo Congresso. De Brasília, João Pedro Melo.
O Brasil criou 145.161 postos de trabalho com carteira assinada no mês de junho, mostram dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O saldo foi impulsionado pelo resultado positivo em todos os setores da economia. O setor de serviços liderou a criação de empregos no mês, com 74.514 novos postos de trabalho. Em seguida, aparecem a agropecuária, comércio, a indústria e a construção civil. A criação de vagas ficou no azul em 25 dos 27 estados brasileiros. São Paulo liderou a lista de contratações, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
7h25, de volta com a nossa chamada geral nessa tarde, quarta-feira. Turma, seguinte, sigo aqui com o advogado especialista em ética profissional, doutor Rachid Silva, com o médico psiquiatra, doutor Guilherme Loz. A gente vai conversando, trocando ideia sobre os assuntos que vão chamando atenção ao longo dessa tarde. Vai farmando a aura ao longo dessas duas horas, é mais ou menos assim. Bom, tem muita gente participando. Mais cedo falamos do ticket de refeição, né, do Vale Refeição, que não tá dando para girar nem 10 dias do mês, segundo o levantamento da Plux. Falamos também desse negócio do Farmaura, vários assuntos que a gente tocou e tem alguns ouvintes participando. Vou contemplar a turma que mandou áudio pra gente. Pode ser, Lucas? Manda primeiro aí.
Oi, Júnior. Boa tarde aos debatedores aí da Itatiaia. Eu queria deixar minha opinião sobre o Vale Transporte, aliás, sobre o Vale Alimentação, Refeição aí. Eu concordo com o doutor, porque o doutor, ele foi muito assertivo que as pessoas estão buscando hoje trabalhos informais para ter uma certa liberdade, justamente por isso, porque o governo impõe tanta burocracia e tanta cobrança para o patrão, que se o cara ele for trabalhar por fora, sem toda essa burocracia, o valor que ele consegue tirar e se organizar é muito maior. Então o governo tem uma grande culpa nisso aí, viu? Um abraço a todo mundo.
Um abraço, obrigado pela participação. Tem mais aí? Manda aí.
Boa tarde, Júnior. Boa tarde, bancada. Aqui é o Alê do aplicativo. Ô, Júnior, eu fiz a conta depois que eu passei a carregar a minha marmita, trazer o meu café e a minha água, deixei de comprar. Hoje eu faço uma economia em torno de R$1.000 mensal. Esses R$1.000, quem falar que fica mais caro é inacreditável, porque eu consigo fazer compra para mim, para minha família e podendo dizer assim que como razoável bem.
Foi a conta que eu fiz na época, eu falei que marmita era mais rentável, porque muita gente fala que não. Bom, manda mais uma aí, Lucas.
Ô, Júnior Moreira, boa tarde, que é Abel do Laguna. Ô, Júnior, eu tava pensando aqui nesse assunto de Farmaura, o nosso ouvinte vai mandar esse comentário aí. Eu vou falar com você que medo de ficar velho e cair na mão do formador de aura, viu, Júnior? Doutor Guilherme Loz aí, quando tiver velho, hein? Passar pelo um especialista aí, o cara falar que formou a aura quando era novo, Deus me perdoa, tchau, obrigado.
Um abraço, o problema é que a gente... Tem muita gente que fez coisa pior do que farmar aura, viu? E hoje tá aí,
tá
vivendo.
Então,
deixa a turma divertir. Eu acho que é assim, deixa a turma divertir. É ridículo? É, mas deixa a turma divertir. Ó, deixa eu dar um recado aqui pra você do Forte Erete. Eu falo sempre do Forte Erete porque você homem que tá ouvindo a gente, cansado, estressado, o chefe é chato, é boleto pra pagar, tem que dar conta da família, aquela história toda. Chega no momento de ter, um momento de prazer, um momento de intimidade com a companheira, as coisas não acontecem, né? Bom, e aí vira aquele ciclo ruim de não conseguir ter o prazer no sexo, não conseguir, começa a se cobrar, enfim, é horroroso, né? Bom, por que que eu falo do Forte Erete? O Forte Erete é um suplemento, é natural, que ele age diretamente nessa questão da disposição. Então, para você, um homem moderno, tá nessa correria, corre para lá, trabalha, tem que fazer um bico ali, corre para cá, tem que fazer outra coisa, o chefe ligando toda hora, aquela história toda, chega à noite, você tá cansado, o Forte Erete vai te dar um ânimo. Você vai ter novamente disposição para fazer sexo. No outro dia, você vai notar que você vai estar muito mais disposto para trabalhar, inclusive. Tá, amor, muito tempo que eu tô querendo na academia, eu não consigo, porque eu sinto cansado e tal. Forte Erete vai te ajudar, vai te dar muito mais disposição. Forte Erete é o suplemento do homem moderno. Anota o telefone aí, 3401-6800, 3401-6800, é o telefone do Forte Erete. Liga lá, pede uma caixinha só para você experimentar, você vai notar a diferença no primeiro dia e não vai querer viver sem mais, não. 3401-6800 é o telefone do Forte Erete, o suplemento do homem moderno. Agora 3h09. Felipe Quintela na ponta da linha, está conectado com a gente, está acompanhando a pauta policial. Fala, Quintela, boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Júnior Moreira. A gente falando agora aqui da porta da Delegacia Especializada de Homicídios de Betim, na Grande BH, onde a Polícia Civil acabou de apresentar aqui para a imprensa a conclusão de uma investigação de homicídio que a gente cobriu por vários dias, no caso daquele senhor de 61 anos, o Carlos Alberto dos Santos, morto a tiros pelo vizinho dele no último dia 14 de julho, na região Fazenda Saraiva, aqui na zona rural de Betim. O suspeito é o sargento reformado da Marinha, Guilherme Augusto Rodrigues Martins, de 34 anos, e a gente gente lembra, né, que as câmeras de segurança lá do local flagraram o momento que o sargento vai até o vizinho, né, e atira várias vezes. Ele alegou inicialmente ali que seria em legítima defesa, porque o vizinho teria invadido a casa dele com uma faca, mas a investigação da Polícia Civil chegou à conclusão que não tinha nada disso, foi uma agressão, vamos dizer assim, do nada, sem motivo nenhum aparente. E a gente lembra, né, que a polícia investigou aí todo o passado desse sargento, que tem vários diagnósticos de problemas de saúde mental, esquizofrenia, psicose, transtorno obsessivo compulsivo, inclusive já tinha matado uma pessoa também do nada, com uma espada dentro de um ônibus no Distrito Federal, em Brasília, em 2014. Então, aconteceu a mesma coisa aqui em Minas Gerais, e essa situação poderia ter sido evitada, segundo a Polícia Civil, tanto é que o delegado indiciou também por homicídio, por omissão, a mãe desse sargento da Marinha, uma mulher de 53 anos, porque na visão da polícia, ela, já que era a cuidadora dele ali, né, já que ele era interditado, inclusive, judicialmente, ela deveria tomar alguma providência para ter evitado isso, mas não tomou, tanto é que ele não ameaçava somente esse vizinho, ameaçava outros vizinhos lá na região também, e acabou acontecendo esse homicídio. Então é isso, mãe e filho indiciados por homicídio. A gente traz mais detalhes desse caso, então, no Itatiaia Patrulha. Júnior.
Obrigado, Quintela. 3:11, a gente volta já.
Se você ainda não conhece, a Metropax é um plano funerário e de assistência familiar. Com ele, você garante cobertura completa para sua família e ainda aproveita benefícios que fazem parte da rotina. Descontos em exames, consultas, farmácias e muito mais com o Clube de Vantagens Metropax. É cuidado para hoje e tranquilidade para o futuro. Metropax, valorize a vida. Ligue 31 21 16 14 14. Fale com a gente, você vai se surpreender. Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Olha a promoção. E, gente, tem desconto que pode sair caro, viu? Porque quem que não gosta de uma promoção? Mas antes da gente aproveitar aquele descontão, a gente tem que se fazer uma pergunta. Será que eu compraria esse produto se ele não estivesse em promoção? Se a resposta for não, talvez você não esteja economizando. Pode estar apenas gastando dinheiro com alguma coisa que você nem precisa. Então lembra, muitas vezes o maior desconto é justamente não comprar aquilo que não faz falta na vida da gente. Comprar com consciência é muito, mas muito melhor, ajuda a cuidar do seu dinheiro e principalmente te aproxima dos seus sonhos. Então faz isso, hein? Cuidado com o desconto daquilo que você não precisa.
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Friobel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros,
entrega em todo o Brasil.
Friobel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
3:14, já o reloginho vai marcar 3:15, hora do nosso Itatiaia Saúde de hoje.
Itatiaia Saúde, oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Doutor Guilherme Loss, hoje é dia da gente falar de saúde mental. Ô, Rachid, você fica à vontade para entrar no papo, você sabe como é que funciona, tá?
Com paciente.
É, pode ficar à vontade.
Por favor, gente, participe.
A nossa ideia aqui, Rachid, ouvintes, é trocar uma ideia sobre saúde mental. Nem expor ninguém, não é... É tentar julgar. Quebrar o tabu mesmo, sabe? Sem julgamento, a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, um assunto importante, que eu repito, virou uma epidemia no mundo inteiro, né, essa questão da saúde mental, e tem muito preconceito por trás disso ainda. É muito preconceito. E a nossa ideia aqui é falar desse assunto de forma muito tranquila pra gente derrubar esse preconceito. Doutor, tem algumas perguntas que chegaram? Posso começar a mandar?
Vamos lá, por favor, manda ver.
Manda a primeira aí, Lucas.
Boa tarde, Itatiaia. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro especialista aí sobre a doença mental, né? Sobre o problema de toque. Porque tem pessoas que têm e não reconhecem essa doença. E essa doença é uma doença terrível. Aqui é o Rogério de Ribeirão das Neves.
Doutor, eu acho que o grande problema dessa história é muita gente virou meio que, como é que eu vou falar, corriqueiro. Uhum. Falar que a pessoa que é um pouco mais organizada é que ela tem toque. Acho que primeiro a gente precisava traçar essa linha. Em que momento que o toque é realmente uma doença, em que momento que é só uma mania da pessoa, é uma pessoa que realmente é mais organizada, mais certinha. Acho que isso é importante, não é?
Muito importante, e é interessante que a gente pode expandir isso para diversos transtornos mentais. Gente, transtorno obsessivo compulsivo. Você tem dois componentes aí. Ideias invasivas, ruminantes, né, repetitivas, que são as ideias obsessivas, e a compulsão, que é a perda do controle do comportamento, que se torna cada vez mais repetitivo, muitas vezes como um ritual para neutralizar a tensão que aquele comportamento, que aquele pensamento, que aquela ideia invasiva traz. Então tem um desconforto enorme, né? Se eu não lavar a mão, eu vou pegar uma doença e vou ter uma infecção, né? Muita gente na época da pandemia tinha toque associado à Covid. E aí que está a grande questão. Só é um transtorno quando você perde muito tempo, prejudica sua qualidade de vida, sua convivência social, tem um impacto concreto na sua capacidade de trabalho, de ir e vir, de fazer suas atividades. O toque, gente, é uma doença gravíssima. Eu já atendi paciente, Júnior, que tomava aí 27, 28 banhos por dia, porque tinha uma ideia obsessiva de contaminação. Ele era da área da saúde, ele não estava conseguindo mais dar plantão, porque quando ele ia para o plantão, ele sofria intensamente com essa ideia da contaminação de uma bactéria multiresistente de hospital, e quando ele estava em casa, ele não conseguia conviver com a família, porque ele estava o tempo inteiro tomando banho. Esse é um toque. Gente, a pessoa ser mais organizada, a não ser que haja um sofrimento, né, que prejudique o sono, que ela esteja exaltado, hostilizando as pessoas da casa para deixar tudo em ordem. Aí metade dos maridos vão ligar falando que a esposa é doente, né? É. Mas eu te falo, se não houver um sofrimento impactante, prejuízo de tempo, não é doença. É um traço que tem que ser tratado muitas vezes com terapia ou conversar e tentar ainda ali dentro dos ajustes da família para tentar resolver. Mas eu te digo, o transtorno precisa ser compulsivo e precisa de tratamento. É a doença que tem o maior índice assim, de queda de serotonina do cérebro, a pessoa ela fica refém, como se fosse um braço hipertrofiado, hiperativado da mente, que vai controlando a mente como um todo. Toma conta da mente, a pessoa não consegue se desprender daquilo, domina o comportamento, o dia a dia, tira o sono, enfraquece, dá fadiga, prejudica o trabalho e convivência social. Isso é toque. Quem tem isso tem que tratar, porque sem o serotoninérgico, ela fica automatizada e não consegue sair daquele ciclo vicioso que vai se tornando cada vez maior e prejudicando cada vez mais a ponto de gerar sofrimento com pico de pressão, baixa de imunidade, sono ruim, né? Tudo isso, o corpo vai todo sendo fragilizado pelo sofrimento psíquico por trás dessa doença.
Eu acho que tem uma confusão e vou insistir nisso, porque talvez a pessoa é apenas organizada e gosta de organizar. Sim. A vida, né? Geralmente as pessoas que têm a cabeça muito criativa, né? A cabeça muito acelerada, que está pensando, precisa de um ambiente organizado, porque a cabeça já é muito bagunçada, né? Então se a cabeça já está muito bagunçada, pensando demais, se você tem a sua ao redor, eu sou meio assim, né? Eu chego aqui para trabalhar, já viram, eu tenho que dar uma organizada na mesa primeiro, porque o William é bagunceiro, o William Travassa, você deixa a mesa toda bagunçada, né? Eu preciso dar uma arrumada na mesa, tirar os copos vazios, o computador que não está usando para baixo da mesa, o tablet e tal, porque eu me sinto melhor assim, parece que me flui melhor a cabeça, né? Agora tem gente, por exemplo, mas se não der tempo de arrumar, eu consigo trabalhar com a mesa desorganizada. É lógico que eu vou me sentir melhor com ela organizada, né? E eu acho que se eu não conseguisse abrir a boca, doutor, se a mesa tivesse organizada, aí era um problema muito sério, né? Eu tô tentando traçar uma linha mesmo para as pessoas.
Se prejudicasse o seu discurso, a sua dinâmica de fala para estar organizando a mesa. Ou se você parasse de dormir remoendo a bagunça que o William Travassos deixou no dia anterior na mesa.
Exato,
Aí traz um impacto à sua saúde, à sua vida. Você ficasse irritado com a sua esposa por causa disso, né? Trazendo sofrimento recorrente. É essa que é a grande questão. Tem que ter impacto concreto, prejudicar a vida, o tempo, a saúde e o viver.
Ó, doutor, boa tarde. Me chamo Rosirene, sou de Mateus Leme e quero tirar uma dúvida com o senhor. Depois da morte do meu pai, eu tive um aumento da pressão arterial e nunca tive esse problema. Sempre minha pressão foi muito baixa, mas depois de acompanhar e depois da morte dele, tive de começar a tomar, inclusive, venlafaxina. De 37,5 fui até 150. Uhum. Me sentindo melhor. Depois eu mesmo reduzi a minha dosagem, depois de quase 2 anos da morte dele. Só que eu fiz isso sozinho, infelizmente. Hoje eu me arrependo demais. O que, que o senhor me aconselha agora?
Mas eu entendi agora. É interessante o que ela está trazendo, gente, que é o condicionamento tensional. A partir do momento que a gente vive uma perda, um evento traumático, um evento estressor, seja ele agudo, abrupto, ou algo recorrente no trabalho, no casamento, na vida social, alguma pessoa tóxica que está o tempo inteiro te incomodando, quando você remói isso, você está fazendo uma ginástica hiperativando o neurocircuito da noradrenalina. É o neurocircuito da fuga ou luta, é o neurocircuito da ansiedade, mas também é o neurocircuito que faz o controle da contração dos vasos sanguíneos. Então, quando a nossa noradrenalina vai cronicamente aumentando por estresse persistente, dia a dia, correria, preocupação, dívida que você não consegue resolver, conflitos recorrentes, radicalismos políticos, tem muita gente que eu atendo que está presa em embates na internet por causa disso, a sua noradrenalina vai aumentando, os seus vasos sanguíneos vão ficando cada vez mais comprimidos. Se eu aperto a mangueira quando eu estou molhando as plantas, a água vai mais longe ou mais perto, Júnior?
Mais longe.
Ou seja, a pressão sanguínea está aumentando. Isso vai gerando desgaste do organismo. O cérebro envelhece mais rápido, os vasos sanguíneos vão se desgastando, os tecidos vão ficando sobrecarregados, inchados, edemaciados, que a gente fala, vai acumulando líquido ali, e isso vai prejudicando a saúde. Então é muito interessante que as pessoas entendam. O estresse crônico aumenta a pressão arterial e aumenta o risco de infarto, de derrame, né? Porque o desgaste dos vasos sanguíneos pode formar casquinha ali dentro, dar um derrame, que a gente fala, que é o derrame isquêmico, quando para de ter circulação, ou o derrame hemorrágico, quando estoura o vaso, porque a pressão está tão alta que pega uma área frágil ali, estoura e molha o cérebro todo, intoxicando o cérebro com sangue onde não deveria chegar. Então é muito interessante que as pessoas entendam. A ansiedade gera muito isso, e o que, que a pessoa faz? Ela trata, quando você dá, por exemplo, um antidepressivo, você regula a ansiedade, ele vai reequilibrar o cérebro como um todo, vai distonificar esse pensamento automatizado estressor, ou junto com uma terapia te ajudando a equacionar o problema e a reinterpretação do que aconteceu. Eu, quando perdi meu pai, Júnior, fiquei muito tenso, angustiado por muito tempo. Até que eu fiz uma reinterpretação com a ajuda de terapia, enfatizando a gratidão. Quem sou eu para reclamar? Eu tive um pai maravilhoso, carinhoso, que me amava, que me apoiava, que me elogiava há 40 anos. Tem gente que não tem pai, tem gente que tem pai que é hostil, autoritário e duro. Eu vou lembrar do meu pai sorrindo e onde quer que ele esteja, ele quer me ver feliz. Quando eu exercitei e combati a ideia da perda com a ideia da gratidão, da ternura e da afetividade, com a projeção dele, de que ele gostaria de ver feliz, eu neutralizei o exercício tensional. Então, é esse conjunto do remédio, mas neutralizar o exercício tensional que traz a cura. Ela tomou venlafaxina, mas se ela não reinterpretou, não remodelou a vida dela, ela parando de tomar, ela tende a piorar. Então, ela precisa procurar esse equilíbrio, né? Preencher a mente com o que faz bem para ela, reinterpretar a perda e fazer o tratamento. Quando você faz isso, do 3, 4, 6 meses, 9 meses, 1 ano no máximo, você equilibra a mente e fica bem. Isso é um tratamento psiquiátrico.
Uhum. Tem mais aí, Lucas? Manda mais uma.
Boa tarde, bancada. Boa tarde, doutor Guilherme. Meu nome é Maria. Sou motorista de aplicativo aqui em Belo Horizonte. Doutor, eu já tenho um processo de ansiedade, eu já trato de ansiedade generalizada com o Estalopram. Mas há 3 meses eu descobri uma traição do meu esposo, sou casada há 5 anos. E eu tô sofrendo demais, é muito pensamento intrusivo, é uma dor, eu fico angustiada, só revivendo aquilo o tempo todo, eu saio para trabalhar com a mente focada no que aconteceu. Eu queria saber se existe alguma medicação, se o psiquiatra consegue me ajudar com a medicação que possa minimizar esses pensamentos, esse sentimento, para mim poder passar por esse processo. A gente está tentando reconstruir, sabe? Mas eu estou sofrendo demais, muito mesmo.
E aí, doutor?
Nossa, que mensagem assim, íntima, né? Que confidência dela. Muito obrigado pela mensagem. Vai dar uma oportunidade de ouro aqui para a gente trabalhar esse tema que é muito recorrente no consultório, Júnior. Mas eu digo para ela, existem medicamentos. Eu consigo, Júnior, se ela falar no meu consultório agora, em 30 minutos eu tiro isso dela. Só que eu vou estar anestesiando, neutralizando, apagando algo que está tonificado. E se ela tomar um remédio, não tarja preta, por exemplo, ela vai neutralizar isso na hora, tira a angústia do peito dela, desacelera a mente, ela vai dormir mais relaxada. Mas se ela usar essa anestesia que eu estou dando para ela, para remoer mais ainda a traição do marido, assim que eu tirar o remédio, que ela parar de tomar, aquilo volta ainda mais forte. Porque ela pegou aquele tempo e foi fazendo uma tonificação tóxica, patológica, autossabotadora.